tudo bem? Voltamos. Voltamos com áudio meio... Ô, Maestro Billy, vou ter que chamar de Maestro Billy porque você ferrou meu áudio. Tá tudo certo? Deu uma interferência aqui. Um programa do povo, um programa com samba lelê, um programa improvisado, estilo Perdidos da Noite do Faustão, na época que o Faustão era bom. É... Rodrigo Zanzolo, tudo bem?
Sim, tudo ótimo.
Tudo ótimo?
Não lembro do programa do Faustão em questão, não.
Não, é que eu sou um estudioso da televisão brasileira.
Ah.
Entendeu? O senhor lembra do Perdidos da Noite? O senhor Leandro e a mim?
Não é do meu tempo, mas é...
São os anos 80, né?
É, eu sou de 84, né? Ah. Nós somos jovens, né? Todos sim, nós aqui sim. Na mesa. Mas eu sei mais do que me contam do que...
Que era uma bagunça, era uma anarquia, era como uma anarquia. Foi o início desta bodega. Um programa anárquico. Anarquico. Gostou da minha voz?
Anarquico?
Sensual?
Não.
Não. Matheus Rocha Ribeiro, tudo bem com você?
Tudo tranquilo.
Tudo ótimo, né? Tá chegando o draft, nosso segundo Natal do ano. É, vamos começar então o programa daqui a pouquinho. Tem que dar oi pro Vinícius ainda, né? Começar o programa daqui a pouquinho. A gente vai falar muito de free agency hoje da NFL. Vamos falar de franchise tag. Vamos falar de alguns times em específico. Tem a semana em revisão, porque eu tomei bronca da direção da rádio que a gente não fazia pontualmente essa bodega também. E tomei muitas broncas da direção da rádio essa última semana. Que o programa não estava, como que é? Pontuado? Qual que foi a bronca que eu levei, produção?
É, eu não tenho essa informação, sou só a mesa de som.
Ah, tá. E é isso. Tudo bem, Vini?
Sim, senhor, tudo ótimo por aqui.
Legal. É, você tá de meu Deus, microfone novo, né?
Sim, senhor, investimento. Aqui é trabalho, meu filho.
Aqui é trabalho, muito bom. É, então vamos fazer um anúncio aqui. Põe o pan aí, metralhador de pan. Não tem pan?
Não tem metralhador de pan.
Não tem nenhuma música polêmica?
Serve uma vaca?
Serve.
Metralhador de vaca.
Olha que da hora! Gostei. A partir deste momento, pra polêmicas, a gente vai usar o som de uma vaca. É uma tradição que eu estou especificando.
Se a Todd quiser patrocinar, a gente está fazendo uma causação.
Boa, boa. Muito bom, Rodrigo. Você que está no segundo dia de publicidade, este menino estudioso, passou na USP em publicidade, já está com uma mente pá, comercial, muito boa. Vamos fazer um anúncio então. Rádio América agora é um programa só de NFL. Ponto. Vamos explicar por quê. É, primeiro que a rádio tem um caráter comercial, né, senhor Leandro e a mim?
Sim, senhor.
Né, porque, queira ou não, é a profissão do Leandro, é a minha profissão. É, e a gente precisa, né, fazer esse tempo render de alguma forma, queira ou não. E a gente fazia o programa com todos os esportes americanos. Eu gosto de todos, o Matheus gosta de todos. Cada um tem sua preferência entre os quatro. Normal, né, como tudo na vida. Mas a gente tem um carinho especial por todos os esportes. E essa era a ideia desde o início. Só que eu acho que eu e muitas pessoas achamos que nesta década, década de 2000, 2010, fica muito difícil a gente produzir algo que não seja de nicho. O Vini e eu temos um role model, um cara que a gente se espelha bastante, nas partes boas dele, né? É um cara que tem muito problema também. Que é o Keith Olbermann, Vini.
Sim.
E o Olbermann, ele deu uma entrevista. O Keith Olbermann foi apresentador do Sports Center nos anos 90, no auge do Sports Center, com o Dan Patrick e tal, que era must watch TV, né? 11 horas da noite, só todo mundo assistindo o Sports Center nos Estados Unidos. E ele deu uma entrevista num podcast dizendo que é muito difícil um programa que fala sobre todos os esportes, no caso os esportes americanos, né, porque ele está nos Estados Unidos, ele render. Porque a gente acaba falando tudo de uma maneira, às vezes, muito superficial, e o cara que gosta de hockey, às vezes ele tem, tipo, desgosto, não vou dizer desgosto, gosto é uma palavra forte, mas ele não gosta de NFL, ele não quer ouvir sobre NFL, ele não quer ficar esperando meia hora pra gente falar de hockey. Né? E então acaba não fazendo muito sentido, né? A gente sabe que todos os esportes americanos precisam de divulgação, mas ao mesmo tempo a gente já tem vários podcasts de nicho muito bons. Na Central 3, para você que sentir falta da NBA, lógico que eventualmente numa conversa paralela pode pintar, né? Que nem o que Golden State fez com Atlanta. Foi ontem o jogo, né? Tô meio doido, foi ontem. É, o que Golden State fez com Atlanta ontem foi uma coisa absurda, sobretudo o Stephen Curry, que inclusive fez infiltração no garrafão, foi muito legal. A gente até pode falar às vezes, de vez em quando. Mas a Central 3 tem um podcast de basquete, né, senhor Leandro Amin?
Estação Basquete, toda segunda-feira.
Exatamente. O Vini grava um podcast de beisebol, né, Vini?
Segunda Base.
No Segunda Base, site que voltamos à atividade ontem, graças a Deus. Eu, no caso, o site já estava bastante... Mas eu já consegui ajeitar minha agenda para voltar a escrever ontem.
Como disse Chorão, né? Tamo aí na atividade.
Tamo aí na atividade. Eu não sei se tem, tem algum podcast de rock, Matheus, em português?
Que eu tenha... que eu conheça, não.
Bom, mas, enfim, eu acredito que com o crescimento da NHL também possa surgir. Mas a nossa ideia é fazer um podcast de NFL, um podcast diferenciado de NFL. Eu acho que a gente tem aqui quatro mentes...
aguçadas.
Com toda a humildade do mundo em relação a mim, mas mais em relação a vocês, como elogio a vocês três. Quatro das melhores mentes de sobre NFL no Brasil. Todos nós temos menos de 25 anos, mas isso não quer dizer muita coisa. Quer dizer que a gente é apaixonado desde criança, e quando você é apaixonado desde criança por uma coisa, você geralmente foca muito nisso e vira a paixão da sua vida. Então, a gente vai fazer, a partir de hoje, um podcast só sobre a NFL. Eu peço desculpas a você que ouvia a Rádio América por conta da NBA, por conta da NHL, por conta da Major League Baseball. A gente deixa essas sugestões de outros podcasts, irmãos, entre aspas, para que você continue, não fique órfão, vamos dizer assim. Ok? Então, semana em revisão. Vamos lá. Pau na máquina. In reveal. Muito bom, Matheus. A gente está tendo uma epidemia de aposentadorias, né? De jogadores na casa dos 30 anos. Heath Miller e o Jared Allen se aposentaram nessa semana. Heath Miller escolhido no draft de 2005, na primeira rodada, pelo Pittsburgh Steelers, tight ends. Um dos seis tight ends mais prolíficos recebendo passes na história da NFL. E o Jared Allen, no clube dos 100 sacks, jogou pelo Kansas City Chiefs, escolha de quarta rodada, pelo Minnesota Vikings, pelo Chicago Bears, embora eu não lembre que ele esteja em campo. Tadinho, né? O time mudou pro 3-4, ele era defensivamente 4-3, eu tô sendo corneta. E pelo Carolina Panthers quando chegou no Super Bowl. Você viu motivo? Me perguntaram essa semana, eu tenho uma teoria, mas eu queria ouvir a sua. Você viu algum motivo pra gente estar tendo esse, entre aspas, epidemia de veteranos se aposentando?
É muito porque os jogadores também estão se conscientizando do fato de que é um esporte muito pesado e que não dá para você jogar 15, 20 anos. Acontecia de jogadores irem muito mais longe da carreira nos anos anteriores, nos anos 90, até nos anos 2000, mas é um esporte que está cada vez mais pesado. E muitos jogadores têm sofrido com lesões permanentes, que ficam ali, tipo assim, não é aquela lesão que te impede de jogar, mas é aquela lesão que te incomoda o tempo todo. E isso acaba colocando um pouco na cabeça do jogador. Será que vale a pena continuar jogando? Será que eu consigo continuar no meu melhor nível possível? Então, os jogadores têm que balancear isso para ver. E eu acho que recentemente tem pesado muito a questão de como eu vou ficar no futuro, como é minha saúde.
E aproveitando, você que acompanha os Lions bem de perto, saiu em janeiro uma informação de que o Calvin Johnson Jr. iria se aposentar. Você acha que vai acontecer isso mesmo? Ou o Jim Caldwell vai conseguir convencê-lo do contrário?
Eu acho que quanto mais demora pra gente ter uma definição, mais eu acho que os Lions estão perto de ter o Calvin Johnson de volta. Porque o Ron Wood, o novo presidente dos Lions, deu uma entrevista recentemente em uma rádio Detroit falando que ele mesmo não tem tanta certeza do que tá acontecendo, porque o Calvin Johnson realmente parou para pensar, o time foi atrás dele, conversou, mas ele não deu nenhuma indicação tão clara de que voltaria ou não. E como o Calvin Johnson é um jogador muito apegado à franquia, à cidade, então acho que não vai acontecer dele ficar arrastando tanto assim, a ponto de os Lions entrarem no mercado dos free agents sem saber se ele vai voltar ou não. Porque se ele não voltar, você precisaria de buscar um wide receiver pelo menos número 2 para acompanhar o Golden Tate. E de toda forma, mesmo com o Calvin Johnson voltando, você já tem que olhar no draft, nas rodadas mais para baixo, e pensar em um jogador para poder ajudar o time. E também para ser moldado, né? Para quando o Calvin Johnson realmente se aposentar, porque pode ser que aconteça o ano que vem, se não acontecer esse ano, você tem que ter algum jogador ali realmente para poder se destacar. Porque os Lions precisam disso, porque é um time que confia muito mais no jogo aéreo do que no jogo corrido.
O jogo corrido ano passado, que foi talvez um dos piores da NFL, inclusive os Lions utilizaram muito passe em screen para os running backs para tentar suprir essa carência, e chegaram a draftar running back em escolha alta, do draft de 2015. Ainda na semana em revisão, eu vou utilizar aqui os conhecimentos do Rodrigo e as opiniões, né, sobretudo, do Rodrigo e do Vini nesse assunto. O Vini, inclusive eu postei no segundabase.com.br ontem, o New York Yankees usou no Spring Training os receptores e os arremessadores, vou falar em português. Os catchers e os pitchers, eles já reportaram, né, no Spring Training do beisebol, e os Yankees fizeram como se fosse um workshop de como se comportar com a mídia. A mídia de Nova York, a gente sabe, é muito intensa, vamos dizer assim. Tem muito jornalismo marrom. Quem falava assim? Era o Avalone?
Vicente Matheus, talvez.
Ah, não, é o Vicente Matheus, porque foi presidente do Corinthians. E queira ou não, é um treino. New York Post, tem o... como que chama o do JJ Jameson, do Homem-Aranha? Daily Bugle, acho. Sei lá, enfim. E nos Yankees isso faz sentido. Conta pra gente um pouco, Vini, a preparação do Spring Training do beisebol, fazendo um paralelo, que daqui a pouco a gente vai ter isso na NFL, ela vai mais além questão do coletivo? Ela foca bastante também na questão psicológica dos jogadores? Porque isso é muito importante. Eu não vi notícias sobre isso na NFL, por exemplo.
Sim, tem até um ditado que dizem que o beisebol é 80% mais psicológico e o resto é físico. Então, a maioria do jogo é trabalhado muito no mental. E no Yankees, essa questão quanto ao Newton, ela é bem justa, porque o Yankees é um time que usa muito o coletivo como seu principal atrativo, né? É um time que não usa o nome nas costas, é um time que usa só o número nas costas também. Acho que é o único time dos esportes americanos que faz isso. Então, o Yankees
no
é um time
no college tem alguns, no college football, mas no, nos esportes americanos profissionais acho que deve ser o único mesmo.
O Yankees é um time que, assim, é um time que não gosta que os jogadores individuais façam chamam muita atenção da mídia. O que o Newton fez naquela entrevista do Super Bowl, querendo ou não, acabou sendo um pouco disso, que ele chamou muito a atenção da mídia, saindo do nada e não respondendo a muitas questões. Então, o Yankees, ele quer que evitar esse tipo de reação dos jogadores, até pela a história do time e até como que isso é moldado por lá desde 1910, 1920. Então, é mais uma questão de tradição e das normas dentro do time do que pelo o caráter do Newton ou dos jogadores em si.
Os Yankees tem a questão da barba também, né? Inclusive,
sim.
Isso aí tá virando moda no beisebol. Rodrigo, agora vamos à cereja do bolo. Você que é uma pessoa de opiniões fortes, opiniões contundentes. O que você acha do Cam Newton ter vazado da coletiva? Nossa, tem um cachorro latindo aqui do lado, meu Deus do céu.
Ou são as cachorras?
Nós vamos isolar acusticamente o estúdio neste momento. Tô falando, é o Perdidos na Noite esse programa. Rodrigo, e aí? Você acha que ele fez muita besteira de ter saído? Eu acho que não tem problema nenhum, na real. Eu acho que, putz, cara, você cara... pior derrota da vida dele, meu. É uma coisa que você ser demitido, e imagina se você for demitido amanhã e você tem que dar uma entrevista coletiva depois, às 6 horas da tarde. Pelo amor de Deus, acho que exige demais das pessoas isso.
Primeiro, eu discordo veementemente do que o Yankees fez. Eu acho que...
Deixa eu só contar o que eles fizeram, porque acho que não ficou claro. Eles usaram vídeos da coletiva de imprensa do Russell Wilson, bastante humilde, profissional, blá, 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 depois da derrota do Super Bowl 49, e o Cam Newton saindo no meio da coletiva do Super Bowl 50.
Eu acho que... tudo bem, você pode usar exemplos para treinar os seus jogadores. Eu sou meio... eu já falei isso aqui, eu sou contra o media training excessivo no esporte atualmente, que todo mundo tem que ser igual... Esse negócio da barba, pra mim, eu acho um absurdo, mas é outro ponto. Eu acho que você tirar a individualidade das pessoas perde a graça, assim, do que o esporte tem de melhor pra oferecer. Que é personalidade, é diversão, é entretenimento.
Exemplos, né? Que eram de todos os lados.
Esporte e entretenimento, em primeiro lugar, pra gente. Agora, quanto ao Newton. Eu acho que, assim, é um... vacilo da parte dele sair no meio da coletiva, mas é um vacilo que eu não me importo nem um pouco. Ele passa a ser um vacilo porque o foco vira ele vira a história. Mas se ele tá contente com isso, cara, se ele não se importa com isso, ótimo, mas é aquele negócio, saiba lidar com as consequências, porque ele vai fazer isso, a imprensa vai encher o saco.
Sim.
É, imagino que ele não queira que a imprensa enche o saco. Mas imagino também que ele não queira ter que aceitar tudo que falam pra ele. Então, cara, quer sair no meio da coletiva, puto com a situação que tava lá, porque era uma situação desconfortável, né? O outro time próximo e...
É, teve as coisas que o Calvin Harris falou, né? Que queria forçar o Cam Newton a passar a bola pra ver se ele sabia passar mesmo.
E... Sei lá, cara. Eu acho que a gente tem que dar mais espaço pros atletas...
Expressarem sua personalidade, né?
Expressarem sua personalidade.
Da mesma forma que eu julgo muito ruim as multas relativas a comemorações.
Ah, eu acho absurdo.
É. Eu acho
absurdo
completo.
Também violações de uniforme, tipo... Cor da chuteira. Sou muito contra. Mas
quem quer falar aí? Matheus? Vini? Desculpe.
Então, a questão quanto ao Newton é que, assim, eu tenho um outro ponto de vista quanto a isso, é que ele é o líder do time. O quarterback é o cara que tem que ser o espelho do time. É o cara que tem que ser a imagem da franquia. E não é isso que você quer de um cara que, mesmo depois de uma derrota sofrida, tá, ele perdeu o Super Bowl, mas não é isso que você quer dele numa... entrevista depois do jogo. Então, ele tem que ser o espelho do time, ele tem que ser o cara pra lá, gente, jogamos mal hoje, tudo bem, mas ano que vem a gente vai voltar. Tem que ser um pouco político nessa hora e não dar essa imagem de um pouco arrogante e de chato até. Então, acho que o Newton, ele devia olhar pra isso com mais cuidado, porque dá uma imagem negativa, querendo ou não.
Eu discordo um pouco disso, porque, assim, eu vejo a liderança podendo ser conduzida de várias formas. E eu, como torcedor, eu gosto quando o jogador fica puto quando perde.
Então, eu também. Eu, por exemplo, detesto as caras e bocas que o Jay Cutler faz de menino mimado. Eu detesto. Tenho vontade de desmurrar a parede.
Não,
já o fiz, inclusive.
Pra mim, mesmo quando o cara sai e fala, a gente jogou mal, não sei o que.
Eu não gosto, hoje, também não gosto.
Eu gosto quando o cara sai puto. Sei lá, pra mim, o meu maior ídolo no futebol, só pra dar um exemplo, é o Lugano, que é um cara que vive
que foi aplaudido com o cartão amarelo, cara. Eu achei tão legal isso, fiquei tão feliz.
O cara vive o jogo como se eu, torcedor, vivesse. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto desses caras diferentes nesse sentido.
Não, e não precisa nem ser, vamos falar assim, mal educado. O que o Belichick fez do Ontem Cincinnati, eu gostei, por exemplo.
Eu não gosto de nada que o Belichick faz.
Não, mas você torce pros Dolphins, é por isso. Vamos inverter a ordem da pauta aqui rapidinho, produção? Vamos falar a 4 antes, depois da 3, porque eu preciso falar da 4, porque senão a 3 não vai fazer tanto sentido assim. Antes, não se esqueça que Rádio América tem um feed no iTunes, no Deezer, no Player FM, é isso?
Player FM, no Pocket Cast.
No Pocket Cast também. Ou seja, se você não tem iOS, você tem várias outras alternativas. Eu estou com o celular iOS agora.
É mesmo?
Não estou mais usando o da maçã.
Você está satisfeito?
E aí eu fiz o contrário, porque eu parei de usar meu computador Windows e comecei a usar Apple. Então, sou um palhaço. Estou satisfeito, sim. E eu baixei o Deezer aqui para que eu tenha o feed do podcast. Então, se você quiser ouvir Rádio América assim que ele sair, você recebe uma notificação, geralmente às terça-feiras, o quê? 6 horas da tarde?
Não, um pouquinho antes.
Um pouquinho antes, né? 5, 4, por aí. À tarde, na terça-feira, você pode baixar no Wi-Fi do seu escritório, utilize... recursos do seu escritório, imprima várias coisas também. Eu adoro quando as pessoas imprimem coisa no trabalho. Tem que imprimir mesmo, tinta é muito caro. E... que absurdo, né? As coisas que eu falo para as pessoas. Baixe e ouça no caminho para casa, se você dirige ou se você está no ônibus,
se
no metrô.
Se conseguir pular a catraca do ônibus no metrô, melhor ainda.
Não, aí não. Aí não. Eu não vou incentivar coisas a esse ponto. Eu sou uma pessoa...
Tá, perfeito.
Eu sou um liberal de esquerda.
Perfeito.
Tô brincando. Muito bom. Fizemos então o merchan do feed. Tá vendo? Os merchans que a gente faz nessa rádio é muito mais legal que o do Milton Neves, cara.
O merchan mais desastrado.
Porque quebra, né? O merchan. Ah, vou falar da Brahma agora, que beleza. Bom, franchise tag. Vamos explicar rapidinho. Eu vou explicar bem rapidinho na minha voz mesmo, pra gente acelerar essa bodega. Quando foi criada a Free Agency na década de 90. Os times não ficarem na mão, né, por jogadores que só querem grana, existe um recurso no qual um jogador por ano em cada franquia, a franquia tem o direito de colocar uma etiqueta, daí tag em inglês, uma etiqueta como se fosse, dando a ele um salário muito bom, né? Então a franchise tag exclusiva e a não exclusiva a média dos 5 melhores salários e a franchise tag de transição média dos 10 melhores salários da posição. Isso meio que garante que ele fique com o time pelo menos mais um ano. A franchise tag ela é utilizada na prática muito para o jogador ele não ir para a free agency, ele não testar o mercado, porque aí dá massa de manobra, dá tempo para a franquia negociar com esse jogador durante a intertemporada. Né? Ano passado, por exemplo, o Justin Houston, o Dez Bryant, o Demaryius Thomas, o Charles Clay e o Stephen Gostkowski receberam a franchise tag, além deles o Jason Pierre-Paul. Todos eles negociaram contratos de médio ou longo termo, menos o Jason Pierre-Paul, porque aí ele fez aquela besteira do 4 de julho. Então, pode parecer que a franchise tag seja só para reter o jogador por um ano, por um salário bom. Mas, na prática, ela é utilizada para que o jogador não atinja o mercado e não vire um leilão do Mercado Livre. Aliás, as pessoas não fazem mais tanto leilão no Mercado Livre, né, Leandro? Lembra, no início era uma moda. Mas, nossa, leilão, vou vender meu laptop. Tô vendendo meu laptop ainda, viu, gente? Você está vendendo alguma coisa, Rodrigo?
Não.
Tô vendendo meu iPhone agora também, que eu troquei o celular. Se alguém quiser, entre em contato. Então agora vamos para a parte 3 da pauta, senhor Yamin. Suba, que aí o resto dos integrantes da mesa podem participar. Bom, da mesma forma que tá verão, aí você vem numa sorveteria e tem muitos sabores muito bons, você não sabe qual sabor você escolhe, porque só tem duas bolas. O teto salarial da NFL é a limitação de 3 ou 2 bolas no seu sorvete, Leandro e a mim. Você não pode comer uma banana split. Você só pode... Banana split é bom. Você só pode comer 2 ou 3 bolas. Esse é o teto salarial da NFL. E o John Elway, que é o CEO, né, o General Manager, de fato, do Denver Broncos, ele está com alguns probleminhas aí, né? Porque tem 8 milhões disponíveis no salary cap e ele precisa se virar para renovar com Von Miller, Danny Trevathan, Malik Jackson... Tem a questão do Peyton Manning e do Brock Osweiler. Se o Peyton Manning tiver no elenco em 9 de março, ele recebe 19 milhões de dólares. O Brock Osweiler não tem contrato em 9 de março. O contrato dele acaba dia 8. Então, quer dizer, haja problema, Rodrigo.
Haja problema, vai ter que achar soluções criativas. Muito se fala de reestruturar o contrato do DeMarcus Ware.
Também, isso aí falar, surgiu ontem.
É aquela parada de ou você assina um contrato reduzido ou a gente corta você. A última vez que fizeram isso com o DeMarcus Ware, ele vazou, saiu, né, de Dallas e foi para Denver.
E só completando, DeMarcus Ware, se o Von Miller receber a franchise tag e o DeMarcus Ware continuar com o mesmo contrato, eles vão contar coisa de 20 milhões de dólares no salary cap.
Que é muita grana.
É 10%.
É muita grana. Né? O Von Miller...
Não, é ainda mais. Seriam 14 milhões do Von Miller e quase 12 do Ware.
É, 25. É. Eu lembrava que era 24, 25, coisinha, é verdade.
É verdade, porque o contrato do Miller seria
a média dos 5 maiores, né?
O Von Miller vai ser do Denver ano que vem. Isso não tem como eles deixarem o Von Miller, que é um dos
não tem como.
2, 3 melhores jogadores defensivos da NFL, sair de graça de Denver. Isso não vai acontecer. Então, ele ou vai assinar um contrato duradouro ou vai receber a franchise tag. A solução é o que fazer com os outros caras, porque são peças também importantes, principalmente da defesa, que você precisa assinar e não pode ocupar muito
espaço. Tem o Brandon Marshall também, não o recebedor. O linebacker,
teve uma
homônimo.
Excelente temporada.
E que tweetou ontem, unemployed. Ele tweetou, desempregado.
Meio complicado.
Aí ele viu que ele fez besteira.
E
corrigiu, não, ele corrigiu, é que meu contrato acabou, só por isso. É. Tipo, não é? Tipo, o Broncos não quis inovar.
Então tem que o John Elway tem uma missão muito, muito complicada pela frente. O Peyton Manning, eu ainda acredito que ele vai se aposentar. Acho que ele está esperando um pouquinho só para anunciar, dando aquela refletida só para não tomar uma decisão por impulso. Mas...
Mas já passou tempo, né, cara? O maior mentor dele nessa questão da aposentadoria, que foi o Tony Dungy, se aposentou 8 dias depois da eliminação dos Colts nos playoffs.
Mas eu não vejo um cenário em que ele não vá se aposentar. Porque ele sabe que ele não jogou bem durante a temporada e recebeu a oportunidade de ouro de sair por cima. Então, sei lá, cara. Só que é muito difícil.
Seria a mesma coisa que você ficar com a menina mais bonita da faculdade na formatura?
Pode ser.
Boa analogia, né? Putz, que feliz com essa analogia, cara. Eu pensei
lá
agora.
O seu cérebro só pensa em forma de analogias, né?
Eu acho que eu tenho síndrome de Asperger, cara.
Pode ser.
É uma boa possibilidade, né? Vou investigar isso aí. Porque quem tem síndrome de Asperger tem muita analogia no cérebro.
Dá uma olhada nisso.
Vou dar uma olhada. Matheus, questão defensiva agora, já que o Rodrigo já falou do Peyton um pouco. Não vai dar pra manter todo mundo, né, cara? Mesmo estruturando, reestruturando o contrato do Marcus Ware.
É, eu acho que é importante você tentar manter pelo menos dois jogadores. Você vai manter o Von Miller de toda forma.
Além do Von Miller ou contando ele?
Não, contando com o Von Miller. É. Eu acho que, por exemplo, ou você vai ter que tomar a decisão entre o Malik Jackson, o Brandon Marshall ou o Dennis Trevathan. Eu acho que pelo menos dois eles têm que assinar juntando com o Von Miller. O problema é que, por exemplo, vamos falar que os Broncos conseguem assinar com o Brock Osweiler por, sei lá, vamos falar que uns 6 milhões. Porque eu acho que o Brock Osweiler teve um
6 milhões de média? Bom. Desculpa, eu não, como seria esses 6 milhões?
O teto, isso, contando o teto salarial. Pro teto salarial.
Não, seja, 6 milhões que eu falo, como assim? Como seria o contrato do Osweiler? Supondo que o Manning aposentasse, que é o que deve acontecer.
Seria talvez um contrato de 3 anos, de 2 anos, eu acho, que é aquele bridge, né, que é aquele contrato que você faz uma... Uhum. Que você faz pra ver se o jogador vai provar de verdade que ele realmente é bom e que merece um contrato muito longo. Porque se você for pensar, até quarterbacks não tão bons assim, estão recebendo quase 20 milhões por temporada. E isso contando no teto salarial.
Ah, é, né?
Então, se você pega o que o Osweiler fez, o que o Osweiler promete fazer, assim, se você deixa um cap hit de uns 6 milhões por temporada, sei lá, você dá um contrato de 2 temporadas, com dinheiro, alguns bônus, e chega num teto salarial de 6 milhões por ano.
Coloca bônus de produtividade. Sei lá, se ele passar para 30 touchdowns, ele ganha X...
Você trabalha com isso, porque 6 milhões, assim, por mais que seja um problema, não é tão pesado assim. E aí você ficaria com uns 21 milhões, mais ou menos, e você tem que pensar. Você tem que reforçar isso, você tem que pegar seus jogadores de volta da defesa, e você ainda tem que pensar que a linha ofensiva dos Broncos não foi tão boa assim na última temporada.
Não foi
e
mesmo.
Não tem sinal de melhora.
Só o Evan Mathis jogou bem.
Os jogadores estão lá.
Exatamente.
Então você... Então você tem que pensar, eu também tenho que reforçar isso. Não sei se você vai fazer via draft, via free agency, mas tem que fazer. Então, por isso eu acho que não vai, os Broncos não vão conseguir renovar com todo mundo da defesa. Vão ter que escolher alguns, além do Von Miller.
Eu acho que o Malik Jackson vai acabar indo pro mercado. Eu acho, e inclusive eu acho que o Houston Texans vai atrás dele. Porque o Houston Texans com o J.J. Watt, Malik Jackson... Sobretudo com o Wilford se aposentando eventualmente. Malik Jackson e um Jadeveon Clowney eventualmente saudável, mais o Whitney Mercilus, que é um dos caras mais subestimados da liga, vai ficar um front seven de respeito, né? Com o Brian Cushing não se machucando como ele se machuca todo ano. Vini, você vê a possibilidade do Osweiler ir pro Los Angeles Rams? Talvez seja um dos times mais carentes de quarterback, e é um time que com um quarterback pelo menos acima da média, um pouco acima da média, ele consegue fazer um estrago na Conferência Nacional.
É um time que há muito tempo não tem um QB decente, então faria sentido sim pro Rams ir atrás do Osweiler. O Osweiler é um jogador novo também que poderia servir de base pro futuro dos Rams. É curioso que, só falar rapidinho sobre o Manning, é que ele tá quase se tornando um problema pros Broncos, né? Porque se ele ficar com esse contrato de 19 milhões, vai inchar muito a folha. E também tem outros free agents que ainda estão no time, como o CJ Anderson e o Ronnie Hillman.
É verdade, verdade.
São dois running backs que revezaram bem na última temporada. Então, a questão da defesa, e tem também essa questão do ataque. Então, se o Manning ficar, vai ser... o torcedor vai ficar com um pouco a opinião dividida quanto a isso.
Não, nem que complica o salary cap. Estoura o teto salarial. 19 milhões de dólares com o Von Miller recebendo a franchise tag e todo esse pessoal para renovar. O Derek Wolfe acabou de renovar com... Não suporta. Os Broncos não... É uma situação parecida com a situação do Indianapolis Colts. O salary cap não vai suportar o quarterback jovem e o Peyton Manning. Não vai ter como. Simplesmente não vai ter como. Não existe possibilidade... Isso é uma coisa que eu tenho 100% de certeza. Não existe possibilidade de a gente ter Peyton Manning e Brock Osweiler no Denver Broncos ano que vem. Os dois juntos. Sim. Não tem como. Bom, fazer um outro merchan rapidinho. Ontem acabou a campanha do Mundial Futebol Americano. Nós deixamos a meta aberta... E nós dobramos a meta. E é sério isso, esse que é o mais legal. Então, muito obrigado a todos os mais de 500, a todas mais de 500 pessoas que acreditaram no projeto. Vamos fazer o possível para entregar ele antes do prazo previsto. A editora Simonsen nas redes sociais vai anunciar depois alguma outra forma de continuar essa pré-venda, porque teve muita gente que não estava com grana, tal. A gente sabe que a economia do país está um desastre, e eventualmente prosseguindo essa pré-venda aí até o lançamento do livro. Certo? Então é isso, rapidinho. Continuando na questão free agency, teve um passa-fora, vou falar sensacional porque é feio, né? Mas um passa-fora de outro mundo, Rodrigo, no Los Angeles Rams. Eu ainda não me acostumei.
A galerinha de LA aí cortou 3 jogadores.
Que sacanagem, né? Porque imagina, os caras estão embarcando no caminhão de mudança. Aí, vou pra Los Angeles. Não vai.
O Chris Long ele é um ídolo, né?
É um franchise player, né?
E
machucou muito, mas...
Ele é um cara que, assim, participou muito, assim, do processo de transição meio que psicológico da torcida, nas redes sociais e tal.
Putz, teve essa também,
eu
né?
Eu sigo ele e ele é um cara bem... Ele é um líder mesmo, assim, pra comunidade, tanto de St. Louis quanto da torcida do Rams. E achei interessante. E foram cortados ele, o...
James Laurinaitis
e o Tyrande...
Jared Cook. Eu sei o nome dele por causa de Fantasy, porque todo ano eu apostava nesse maldito em late round do Fantasy, todo ano eu rodava.
E esses jogadores são jogadores que ainda tem valor no mercado. O
Laurinaitis, sobretudo, né?
Principalmente o Laurinaitis. O Chris Long teve 2 temporadas fracas, com poucos sacks, principalmente.
Por causa das lesões.
Se não me engano, 4 sacks e meio nas últimas 2 temporadas. O James Laurinaitis ainda foi bem produtivo essa temporada, muitos
tackles. Ele é o líder em tackles da história da franquia.
Sim, esse ano inclusive ele teve mais de 100, mais um ano com mais de 100. E esses são jogadores que vão ter valor mercado, como eu falei. Eles vão ser procurados, mas assim, é bem compreensível o corte deles. Eu fiquei surpreso na hora... Porque simplesmente
porque
não estava
esperando
no momento.
Porque foi uma tacada só.
Numa tacada só, vários jogadores, principalmente o Laurinaitis e o Long, são ícones da franquia.
Eu achava que o Long ia ser cortado.
Eu também imaginava que ele seria... Bom,
eu me surpreendi com o Laurinaitis.
Eu me surpreendi também com o timing, sei lá, do corte. Pareceu que veio do nada, nenhum time ainda estava cortando tantos jogadores assim. Em uma atacada só, são nomes fortes. Né?
Não, ninguém estava cortando jogadores assim. A gente teve o corte do Antônio Cromartie ontem, por exemplo, mas foi um jogador só, entendeu?
Resta ver para onde esses caras vão, mas principalmente o Laurinaitis vai ter que ser muito procurado, porque eu não sei...
Se ele quiser ir pros Bears, por exemplo, opa.
O Dolphins também, eu tô aceitando perfeitamente. E o Chris Long também vai ter um espaço bom no mercado, porque é uma posição de muito prestígio, né?
O contrato, como o Matheus falou, do contrato com bônus do Osweiler, defensive end, é uma posição que tem muito, muito contrato com bônus em função de sacks. O Greg Hardy, por exemplo, se ele tivesse 8 sacks na temporada passada, ele teve 6. Ele ganharia $500,000 de bônus. Então, o Long é um cara que... Aliás, é Chris Long. Você falou Jake Long?
É Chris.
Chris, né? Porque o Jake não tem nada a ver com a família.
Ídolo.
Jogou em Michigan, inclusive, né? Ídolo de 3 aqui da mesa. Matheus, aproveitando em Falcons Falls em Michigan, como que você vê essa situação dos Rams? Porque, assim, eles liberaram $24 milhões com o corte desses 3 jogadores. Tem que renovar com o Janoris Jenkins, entre aspas, que talvez seja um dos mais bem cotados cornerbacks da free agency. É bem provável que ele despenque no Jacksonville Jaguars da vida e enche o bolso de dinheiro. Mas por que liberar esses $24 milhões do cap? Qual que é a sua análise em relação a isso?
Bom, mas aí não é só o Janoris Jenkins, né? O Truman Jackson, que é um dos outros bons corners
do time, também
é free agency. Também é free agent. Então, por exemplo, mesmo você coloque franchise tag em um dos dois, você ainda vai precisar negociar um contrato com o outro. Então, fez sentido isso, essas liberações, por causa do espaço que os Rams conseguiram no teto. Porque se você for pensar, o Chris Long tinha o 3º contrato mais alto de defensive ends, de 4-3. O Laurinaitis tinha o 5º maior contrato de inside linebackers. E o Jared Cook tinha o 10º maior contrato de tight ends. Isso aqui não faz sentido algum, o Jared Cook. Os outros dois, sim.
Não, porque, nada, zero sentido.
Os outros dois tiveram anos excelentes, muito bons, são bons jogadores. Teve carreiras complicadas nos últimos anos por causa de lesões, sim, mas valiam o que o contrato estipula quando eles fizeram essa renovação. Então, é interessante para os Rams, porque agora eles têm 58 milhões livres no teto. Então, você consegue renovar com os cornerbacks e ainda vai sobrar um dinheiro bom para poder estruturar melhor a franquia, porque é uma franquia que precisa de um quarterback melhor, de uma linha ofensiva um pouco melhor, de wide receivers melhores. Então, talvez a única posição em que o ataque dos Rams seja realmente bom é de running back, com o Todd Gurley.
Não, ele é defensivo. Ah, o ataque, né? Sim, sim. Wide receiver é um desastre, né? Tanto que eles tiveram. Os caras irem atrás do Wes Welker, com todo respeito à carreira do Wesley Safadão do slot. É o Wesley o nome dele, inclusive, né? Por isso que eu falei. Eu quis mencionar o Wesley Safadão porque sim. E ele teve o quê? Dois que
ele não quer teve
que,
né,
então, teve duas recepções nessa temporada, eu acho, sei lá. Tava grave, né? O wide receiver nos Rams é uma posição. É a maldição
ele é 99% concussão, né? É
99% concussão e 1% elenco ativo.
Aquele 1% não quer aposentar.
É. Mas agora acho que deve aposentar. Então, Matheus. Aliás, Matheus não, vai perguntar pro Vini. Você vê possibilidade do Robert Griffin III ir pro Los Angeles Rams? Porque assim, desculpa, mas Case Keenum não dá. Case Keenum e Nick Foles não dá. Nesse time não vai a lugar nenhum com nenhum dos dois.
Não, eu sou melhor que os dois. E seria um destino muito bom pro Griffin, né? Porque seria um bom recomeço para a carreira dele, seria um time em que ele teria a chance de jogar numa grande cidade para tentar vingar. Mas eu acho que, mesmo se o Griffin for para Los Angeles, eu acho que ainda não seria o ideal para os Rams por causa dos problemas de lesão do Griffin, que já são muitos, principalmente no joelho. Então, acho que o Griffin seria uma boa pedida, sim, mas também Los Angeles teria que contratar outro QB para pelo menos servir de confiável vindo do banco, algum veterano para caso ele se machucasse, mas acho que sim, seria uma boa pedida para ambos.
Muito bom. Temos quanto tempo, produção?
Temos exatamente 37 minutos de podcast.
Já temos 37? Falta 23. 37 falta 23.
Significa que falta 23.
Rendeu o programa, né?
É. Rendeu.
Rendeu bem.
Rendeu bem. E vai dar tempo de falar legal do Combine.
Só uma pergunta sobre o Rams. Como que o Jeff Fisher tem emprego ainda, né?
Esse cara, ele tem algum pacto. Porque quando o Houston Oilers foi pra Tennessee, ele era o treinador também, cara. Ele é tipo o patrono das realocações da NFL.
E ele é o rei dos 7-9, 6-10, 8-8...
Não,
não teve
uma.
Ele tá 4 temporadas completas no Rams, não teve uma
winning
com
season,
50%.
É.
Nenhuma com 50%.
É verdade.
Como que um cara assim continua
com o cara, ele é. Matheus, como você explica isso? Porque eu nunca vi tanta paciência com um treinador assim nesses últimos tempos. Isso é raríssimo.
Ultimamente, assim, ele faz uns joguinhos bons, consegue umas vitórias contra os Seahawks, né, agora que eu acho que os Rams só ganham dos Seahawks, eu só lembro disso na minha cabeça, eu não lembro de nenhuma vitória dos Rams nessa temporada, só lembro de vitória contra os Seahawks.
E no ano passado também, no ano retrasado também.
Sim, e vitórias que foram marcantes, então tipo, o pessoal acha, o time tem pra evoluir aqui, gente, mas é o Jeff Fisher, o time não vai evoluir.
Esse é o famoso do time do agora vai.
Então, é que assim, a gente teve muitos times do agora vai na NFL, tanto positivamente como negativamente. O Dallas Cowboys nos anos 60 era o time do agora vai. E aí foi. E talvez o melhor exemplo de insistência num treinador seja o Tom Landry nos anos 60. Era outros tempos e tal. Mas os Cowboys tiveram temporadas terríveis na década de 60. Então assim, eu acho que com a mudança para Los Angeles, eles vão dar uns 2 anos pro Jeff Fisher. Se a próxima temporada for... Não sei se você concorda comigo, Rodrigo, mas se a próxima temporada for 8-8, ele ainda não cai.
Não, acho que cai.
Você acha que cai com 50% ou menos? Você acha que ele cai?
Sim. Eu acho que se não for dos playoffs, ele cai.
Porque o time é bom, cara.
Não é tão bom, né?
Não, é que ele não é bom em skill position. É isso que complica. Porque, quer dizer, a linha ofensiva não é aquela beleza.
E quem monta o elenco desse time é o Jeff Fisher.
Então, o wide receiver quarterback. Você precisa de wide receiver quarterback hoje pra ser bem sucedido na NFL. Não tem como. Não tem como. Não, não tinha tight end produtivo, não tinha wide receiver produtivo.
E agora a gente vai ver o que vai ser dessa defesa, né? Perdendo os grandes líderes.
Sim, né? O Aaron Donald vai ser o quê? Terceiranista?
Aaron Donald é terceiranista. Ele é um monstro, lógico.
É um monstro. Talvez, na minha opinião, é o melhor inside defensive tackle de 4-3. Aliás, inside defensive tackle é redundância. É o melhor defensive tackle de 4-3.
É, hoje sim. Amanhã, quem sabe, o Sul não passa que... de novo.
Eu acho que se renovarem com os corners, a defesa não vai perder tanto assim, porque é uma defesa que tem uma... A linha defensiva é absurda. Mesmo sem o Chris Long,
o Robert Quinn
continua sendo bom, menos sem o Larry Knights. Então, é um time que ainda tem uma defesa muito boa. Talvez você pegue um jogador ali na... um pouco pra baixo no draft, só pra poder, tipo, tá ali pra poder aprender com o pessoal, mas o ataque precisa muito de reforço, mas muito. Muito. Quarterback, wide receiver, tight end até. Seu tight end número 1 é o Lance Kendricks hoje.
Nossa senhora.
Tá fácil pra mim. Só pra deixar isso claro.
Vamos falar então do Combine da NFL. Rodrigo, o que é o Combine?
O que é o Combine? Combine são as Olimpíadas de cueca, né?
Esse é então, Leandro Amin. O Combine, imagina a Olimpíadas do Faustão. O Faustão está sendo um tema recorrente aqui nesse programa. É o abacate dessa edição. É a Olimpíadas do Faustão que, tipo, tem nota para os caras, vamos dizer assim. E aí...
Calma, deixa eu passar...
Continua.
Antes da analogia, o Combine é o evento anual de prospectos do draft na NFL. Os jogadores que vão entrar no draft são convidados para ir para Indianápolis e realizar testes físicos. Então, eles correm 40 jardas, um sprint de 40 jardas, fazem
pulo vertical,
pulo horizontal, corridas curtas em espaço curto.
O homem mais forte do mundo. Né?
Tipo, o homem mais forte do mundo, só que...
Mais ou menos, grande programa, inclusive.
Mais completo. E também eles sobem no palco e medem o tamanho das mãos.
É uma mistura de homem mais forte do mundo com concurso de Miss.
com também concurso de bodybuilding. Sim. É uma mistura completa disso. E também tem as entrevistas que rolam durante o fim de semana com os times e até com a imprensa também, mas principalmente dos jogadores tem entrevistas de emprego.
Tem até teste de QI, o Wonderlic.
O Wonderlic, que é o teste de raciocínio, né?
Quem tem os direitos dessa Strovenga? Achei interessante.
A NFL Network.
NFL Network. Mas eu acho que passa no NFL.com. A ESPN americana acho que não tem os direitos de transmitir ao vivo o Combine. Então não tem como a gente...
NFL.com tem transmissão.
Não tem como a gente passar no Brasil. Então já anunciando. Que tem muita gente que pergunta e tal.
Mas assim, recomendo assistir pouco do Combine.
recomendo assistir pontualmente. Você assistir ao vivo o Combine, é recorrente foto de técnico dormindo nas arquibancadas, porque é tenso, né?
Então, mas assim, é um evento importante, muita gente fala que não dá importância, mas a NFL já provou várias vezes que dá importância. Se um cara, mas ele tem mais uma importância de verificação do que qualquer outra coisa. Então, se você sabe que um cara é rápido, ele joga mostrando que é rápido e ele corre lentamente no combine, você vai lá e fala, opa, pera lá. Daí você volta, assiste mais filme de jogo e determina. E o contrário é a mesma coisa. Se ele é lento em campo e rápido no combine, você fala, o que está acontecendo? Por que ele não corre tão bem em campo? Mas enfim, é um evento de teste físico mesmo. Puramente físico e psicológico dos jogadores. Resumindo.
Olha, você está tirando uma selfie aqui. Matheus, você concorda com a importância do combine? Ou você acha que é superestimado?
Eu acho que é bom, porque você tem que ter as medidas, tipo assim, oficiais, né, tudo mais, que ajuda um pouco, mas eu acho muito complicado time que... Porque tem times já que fazem isso regularmente, que basicamente jogam o que viram, jogam fora a produção do jogador durante a carreira universitária e pensam só, tipo assim, o jogador corre as 40 jardas em 4.2 segundos.
Cough, Al Davis.
Um pulo vertical imenso. Então, tipo, você tem que saber balancear isso. Porque, por exemplo, não adianta nada ser um jogador muito, muito atlético, ter um perfil, tipo, muito, muito, mas muito atlético, mas ele não ter mostrado pra você durante a universitária que ele tem habilidade, que ele sabe usar esse perfil atlético dele para poder jogar dentro de campo. E tem muito time que não pensa nisso, né? Tem muito time que assim que virar, a gente viu, gostou e vamos escolher. Não, não é assim, gente.
É, exatamente. Tem muitos exemplos, inclusive, Vini, de atletas que treinaram especificamente para o Combine e deram um salto muito grande. Talvez o maior deles seja o linebacker Mike Mamula, na década de 90. E ele disparou no Combine porque ele fez todos os exercícios muito bem. Por quê? Porque ele ficou de janeiro até o final de fevereiro, até antes, treinando 40 jardas, treinando pulo vertical. É uma lei da educação física. Quando você treina muito um exercício, você vai executar ele de forma melhor.
Sim, e é uma amostra bem pequena. Porque você pega uma semana de testes e se o jogador está numa boa forma física, como você disse, ele vai lá e consegue fazer um bom combine. O que eu acho bem interessante nisso e que geralmente afeta as posições no draft são as questões médicas, né? Porque tem muito exame, tem muito para ver se o jogador tem uma lesão crônica aqui ou ali. Então isso muitas vezes passa despercebido, mas também é um ponto relevante no combine que tende a mudar também algumas posições de draft. Tem alguns casos recentes também de lesões crônicas que foram detectadas no combine que afetaram durante o draft.
Muito bom.
E tem a meninada também que mostra um pouco de descontrole, né? Porque tem testes de drogas também durante o combine.
Randy Gregory.
Eu tô longe de sair falando que os caras não podem fumar a maconha deles. Tô longe disso. Mas, meu irmão...
Podiam transformar o combine num reality show também.
Ia ser muito legal. Já houveram sugestões de que as entrevistas com os times fossem transmitidas.
Não, ia ser várzea demais.
Ia ser sensacional, mas... Não, e já tiveram perguntas meio complicadas.
Tipo, você sabe que sua mãe é prostituta. O que você acha sobre isso? Juro por Deus, essa pergunta foi feita já.
O grande general manager Jeff Ireland, ex-Miami Dolphins.
Então.
E grande, quando eu digo grande, é um grande merda.
Perfeito. O maior feito dele foi ser gandula dos Bears 85.
A NHL uma vez mostrou partes das entrevistas. Isso eu achei interessante, porque eles pelo menos mostraram tipo, partes interessantes, em que os jogadores realmente mostravam que estavam sabiam das coisas, que, assim, que não era, sei lá, jogador que não pensava em nada, que só pensava nele. Isso eu achei interessante, mas foi um corte, foi mostrado bem depois, então já é um pouco diferente, né, do que acontece lá dentro. Mas seria interessante, pelo menos, alguns cortes aparecerem de vez em quando.
Então, só para terminar esse assunto rapidamente, o James Winston, ano passado, foi muito bem nas entrevistas, por exemplo. Havia muitos elogios sobre o conhecimento dele de futebol americano, chamado Football IQ. E a gente viu que isso, em parte, era realmente verdade, né? Extracampo, ele teve muitos problemas em Florida State, problemas até com a lei, vamos dizer assim. Mas esse conhecimento dele do futebol americano acabou se provando verdadeiro. Fazer um anúncio aqui. Matheus, você conhece o senhor Matheus Milanes? Milanes, sei lá.
Sim, rapaz, super gente boa, amigaço.
Então, falei com ele, eu vi um retweet de um gringo dele, né? Eu falei, caramba, e ele parece que ele tá ajudando o pessoal do draftbreakdown.com a compilar os prospectos.
Já faz alguns anos, se eu não me engano.
Eu não sabia disso. Se eu não me engano,
uns 2 anos. Ele é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil.
Interessante. E ele é seu conterrâneo, Rodrigo.
Ah, saudosa Vinhedo. Saudosa Vinhedo.
Então, anunciando aqui, haverá em abril, inclusive o senhor Leandro e a mim, vai ter que me ensinar a mexer nessa mesa de som aí pra eu não abusar de sua boa vontade. Faremos um especial de 2 horas.
Que é isso? 2 horas é tranquilo.
No mínimo.
Vai ter muita polêmica. Prepare as vaquinhas.
As vaquinhas.
Teleton de 24 horas.
Teleton, cara, eu queria apresentar um Teleton, cara. Deve ser legal, velho.
Aí eu ia pedir arrego mesmo. 24 horas na mesa não dá.
Aí não tem como. Haverá então um especial. A gente anunciou isso no ar ou foi fora do ar?
Foi em off.
Foi em off. Então, anunciando aqui, em abril haverá um mock draft ao vivo neste podcast. Cada membro aqui terá uma certa quantidade de times que a gente divide depois. E o Matheus Milanes, que falei com ele no Twitter, convidei ele. Ele vem junto contigo, provavelmente, Rodrigo, não sei se vocês combinam depois, a gente dá um jeito.
Se ele tiver disposto a vir de ônibus, sim.
Não, eu acho que sim.
Mas eu estou ficando em São Paulo nas terças de manhã.
Bom, a gente dá um jeito, ele falou que tudo bem, ele aceita o convite, acho que ele é um dos poucos draftniks que a gente tem aqui no Brasil. Draftnik é o termo para nerd de draft.
Basicamente.
E acho que acrescentaria bastante, então, provavelmente em abril aí. O início de abril. Quando você vem pra cá, Matheus?
É no primeiro fim de semana de abril.
Primeiro fim de semana de abril. Então, a gente teria que fazer na segunda, né, o senhor Leandro Amin? Tudo bem?
É, vamos marcar o horário bonitinho.
É, porque pro Matheus estar aqui e tal, aí o Rodrigo... Aí, segunda você vai ter que vir pra cá, Rodrigo, tá vendo? Você vai vir de ônibus.
Segunda de manhã estou aqui, segunda tarde é complicado.
Tá, vim te dar um jeito.
Conversaremos em off.
Conversaremos em off, muito bom. Ah, além de, tinha outro merchan pra fazer. Ah, sim, programação da Central 3. Volta lá pro site, www.central3.com.br. Eu vi um negócio muito legal ali na capa. É, futebol e narcotráfico.
Sim, é... O...
Quer dizer, o narcotráfico não é legal. Vamos deixar bem claro que eu não estou endossando o narcotráfico.
É, o Matias Pinto, que inclusive está aqui no estúdio com a gente, e o Felipe Nobre Figueiredo fazem um programa Fronteiras Invisíveis da Bola. É, então, escolhe uma região do país, do
mundo, né?
Seja um país ou uma região mesmo, que envolve vários países, e explica através do futebol algumas questões de textura social, política...
Textura social, gostei desse termo, vou adotar.
E esse programa fala sobre a Colômbia e a trajetória do futebol colombiano, que passou pelo Eldorado lá nos anos 40... E nos anos 90 voltou à tona com uma seleção muito forte, mas com o narcotráfico.
É, na década de 80, o Pablo Escobar financiava o Atlético, o Gacha, o Milionários, né?
Exato. Mas é um programa bastante profundo, assim, os dois.
Eu gosto muito desse assunto. Gosto muito desse assunto. A série Narcos na Netflix, inclusive, assisti duas vezes inteira. É, tem um documentário também, eu não sei se tá no Watch ESPN ainda, o Two Escobars.
Sim.
Muito bom. Ainda está. Muito bom, esse é um tema muito legal.
Muito louco você parar pra pensar que tinha um cara fora da lei que era mais rico que o país.
Então, é muito louco isso.
É muito louco.
É muito louco, e o cara mandava no país, era um poder paralelo completo.
E você sabia que ele levou hipopótamos pra Colômbia?
Flamingos, Hacienda Nápoles.
E o hipopótamo virou um animal endêmico no país.
É sério? Teve isso?
Não havia hipopótamos na Colômbia, ele levou hipopótamos.
Ah, os hipopótamos transaram bastante.
Estavam fora da cadeia natural ali, alimentada da Colômbia.
Não tinha quem matasse o hipopótamo.
E virou um animal.
Pelo amor de Deus. Que maravilha.
Graças a Escobar.
Muito bom. Eu achando que o Pablo Escobar era só as dorgas. Então causou com hipopótamos.
Exato. Isso merecia uma metralhadora de vacas.
Metralhadora de vacas. Que mais temos na Central 3, Leandro e a mim? Aliás, semana passada o José Trajano veio aqui. Você falou bem de mim pra ele?
É, eu não me lembro de ter falado.
Olha só, eu pedi pro cara falar.
Se eu falasse de futebol americano com ele, eu acho que eu tomaria, de repente, uma...
Não, eu acho que não. Mas você sabe que ele foi o cara que incentivou o Super Bowl 43 a ser coberto em loco.
É mesmo?
Pouca gente sabe disso, sim. Então, fica aí a menção.
Futebol americano, pra ele, é o futebol do América, né?
Do América, é o tipo que ele torce.
Exato.
E o Thunder hoje, o que temos?
Não sei o que a gente tem ainda, não abriu os roteiros.
Thunder, depois é uma caixinha de surpresas.
Você viu que eu cheguei em cima da hora do programa, né? Acabei não lendo nenhum e-mail, nem nada aí.
Você almoçou, Leandro?
Não almocei.
Não almoçou? Você não vai no escocês aqui do lado?
Eu vou no escocês daqui a pouco.
Como que é o nome do escocês?
Conta McDonald's.
Perguntas, Vini, eu vi que você deu tweetada pedindo perguntas no Spinball.net. Eu sempre vejo você interagindo, pedindo pro pessoal interagir, fazer perguntas com você. E o pessoal sempre responde e tal. Teve perguntas de ouvintes da Rádio América lá?
Sim, senhor. Como eu mandei em cima da hora, veio só uma pergunta, mas veio uma do Pedro Polastri, que ele pergunta qual a melhor opção para os Broncos, se é o Osweiler ou o RG3.
Então, respondendo rapidamente aqui, o Rodrigo, o Matheus e você também, Vini, eu. Osweiler.
Osweiler.
Matheus, você vai arriscar de RG3 ou...
Não, eu acho que alguém deveria dar uma chance pra ele, mas eu acho que não
deveria ser os Broncos, né?
Porque... O Osweiler já tá num sistema confortável, né? Tem isso, tem familiaridade com o playbook do Gary Kubiak, então é bem tranquilo a opção de manter o Osweiler.
Sim, sim. Matheus, você tinha separado duas perguntas boas também que você postou no chat, tem como você ver rapidinho aí?
Sim, estou com elas aqui. A primeira é do nosso querido amigo, Almir Júnior.
Escreve com ele, é o nosso chefe, né? O Vini também é chefe, né? É o co-chefe do Segunda Base.
Segunda Base. Um grande torcedor do New York Jets. Ele perguntando, porque os Jets precisam de dinheiro para poder renovar com o Ryan Fitzpatrick e trazer um running back 1, né? Porque eles provavelmente não vão renovar com o Chris Ivory. Então, ele pergunta se seria viável trocar alguém da linha defensiva para dar mais espaço no cap.
Então, tem o Mo Wilkerson tem que renovar contrato, provavelmente, né, Rodrigo?
É, acredito que sim, mas sim, o mundo das trocas, pra mim...
Né, NFL é tão...
É muito raro. A gente se acostuma com o Madden.
Não, é que o Almir, ele tá acostumado com o beisebol, talvez, também, né, Vini? E o beisebol tem muito mais troca.
É, sim. Mas, assim, existe uma cultura do Madden também, que, assim, eu já vi muita gente, não sei se... Eu acho que não é o caso do Almir, como você falou, mas... Que acha, eu tenho um excedente jogador nessa posição, eu troco por um que eu preciso. E na vida real não é assim que funciona. Né? Ou troco por uma escolha de
draft. Na NFL.
Não é assim, porque questão contratual é complicada. É, inclusive, achar o valor certo pro jogador.
No Madden, pra você ter uma ideia, eu troquei o Alshon Jeffery e o Martellus Bennett por escolha de primeira rodada, o outro por segunda rodada. Isso não aconteceria, na verdade.
É muito fácil trocar no Madden, né? Troca e pronto.
E eu tipo com uma dinastia e eu tenho 90 milhões no salary cap. Eu vou comprar todo mundo na free agency. Tô ansioso. Hoje em casa, eu salvei na free agency.
Meu Deus.
Tô ansioso. Muito bom.
Recebi uma nesse exato momento.
Diga. Claro.
Então, é uma do Matheus Melo que ele pergunta se o Kaepernick ainda é uma boa para os Niners ou é melhor arriscar no draft.
Olha, minha opinião, depois vocês dão a de vocês, se tem um cara que talvez daria jeito no Colin Kaepernick é o Chip Kelly. Mas uma pessoa que acompanha bastante os Eagles, porque torce para os Eagles, meu colega na ESPN, o Edu Zolin, ele menciona que nos treinos o Chip Kelly exigia muito a questão de repetição dos quarterbacks. E uma repetição perfeita. E eu, sinceramente, não sei se o Colin Kaepernick consegue isso, Matheus.
Eu acho bem complicado mesmo, porque você está falando de um quarterback que recentemente o time tirou os audibles dele, né?
Sim.
Ele não podia fazer audible na linha. Então, mesmo que ele visse alguma coisa interessante, ele não podia fazer porque o time não confiava nele. E você vai pensar que o ataque do Chip Kelly, por mais que ele seja um pouco simples, assim, simples que eu falo na questão de, por exemplo, não tem muitas leituras pro quarterback e tudo mais, mas ele precisa fazer a leitura perfeita, porque ele não vai ter praticamente nenhuma segunda ou terceira opção. Raramente ele vai ter isso. Então, você precisa ter um quarterback que, tipo assim, consiga pensar um pouco melhor no jogo. Eu não acho que o Kaepernick tá nessa condição hoje.
A posição de quarterback é muito mental, né? Não é só passar a bola, isso a gente fala bastante. Espero deixar, inclusive, isso bem claro no Manuel de futebol americano.
Manuel.
Leandro Yamin, tem alguma pergunta?
Eu tenho Hello Dubai.
Olha, o cara mandando nós embora, mano.
Não foi isso, não.
Olha o cara não mandando isso, nós não. Embora, meu.
Não foi isso, não. Foi um ato falho, você entendeu? Ah. Eu me expressei mal. Foi que eu pensei que era um gancho que você ia me
dar. Não, ele tem uma pergunta. Vocês podem pergunta? Ir embora, por favor?
Não, mas é que você me pegou de surpresa. Não tem nenhuma pergunta assim.
Não separou nenhuma pergunta. O senhor está lendo Tesouros da Bola, agora o senhor está com menos perguntas.
Exatamente, mas eu estou assistindo um seriado chamado Better Call Saul.
Muito bom.
Que é muito bom, começou a segunda temporada agora e a segunda temporada tem um personagem que é tarado, eu não vou dar spoiler, juro, mas ele é um personagem que ele tem um distúrbio mental de tanta tara por cards de beisebol.
Tá.
Você pode falar um pouquinho pra mim sobre essa relação do americano com cards?
O cara vai no banheiro com esses cards? Me explica só essa parte aí que eu achei esquisito.
É um colecionador, louco.
Ah, tá.
Essa coisa do americano com a
coleção. Isso sim é Asperger, Rodrigo.
Hã?
Síndrome de Asperger é isso aí, por exemplo. Se bobear, esse personagem tem síndrome de Asperger.
Você tem? Por que?
Não, não tem. Nem Asperger, nem cards.
Nem cards.
Ah, sim, isso faz. Foi bom você mencionar. Tem 2 anos que eu encho o saco da Panini, que é a empresa que faz o álbum da Copa. Porque nos Estados Unidos eles fazem álbum da NFL. De figurinha mesmo. Não são cards, são figurinhas. E eles resolveram responder. Finalmente, né? Tanto que eu enchi o saco. E aí era engraçado, porque o público do futebol americano, eu amo esse público. Porque eles começaram aí na página da Panini no Instagram, aí tipo, campeonato espanhol, La Liga, e os caras comentando assim, e a NFL? E a NFL? Creme NFL? Tipo, eu achei fantástico isso. E aí eles fizeram uma enquete ontem no Twitter, finalmente. Cara, teve 6 mil votos. E tipo, 90% sim, queremos um álbum da NFL. Então tomara que saia. Existe essa questão dos stickers e dos cards. Os cards talvez o Vini possa falar melhor, né, Vini? A Topps, que é a produtora dos cards.
Sim, e os cards já é uma
uma tradição já bem enraizada no beisebol desde o século passado, porque até mais ou menos na década de 50 e 60 não tinha muitas estatísticas em jornais, em programas de rádio e tudo mais. Então o jeito do fã ficar por dentro dos jogadores, das estatísticas dele, era muito por causa do card, porque sim, atrás do card vinha as estatísticas da carreira toda e tudo mais. Então é algo que vem desde a década de 1910, 1920, então é algo bem histórico e que é bem enraizado no beisebol. Então é algo que provavelmente também nunca vai sumir, porque tem muito saudosismo e sim, tem muita tradição em meio disso.
O Keith Olbermann é um cara que coleciona, por exemplo.
Sim, todos os anos ele
abria o primeiro pacote, né?
Sim, então é algo bem legal isso.
Muito bom. Mas agora, não tem no Brasil não, viu, senhor Leandrinho?
É uma tradição interessante que me parece que é mais com os fãs de beisebol do que com os outros.
Futebol americano tem também, mas é mais beisebol.
Futebol americano tem bastante atualmente, pra falar a verdade. Tem muitas, tem várias empresas, até a Panini faz mesmo os cards lá nos Estados Unidos, a Topps faz, tem inúmeros. Eu, por exemplo, eu tenho uma coleção do Detroit Lions aqui até. Está em perto aqui, razoavelmente, está guardadinho ali.
Legal, legal. Eu não tenho nenhum, infelizmente. Vou tentar importar. Você tem algum card, Rodrigo?
Eu tenho.
Você tem, né?
Tenho alguns.
Dos Dolphins?
Não. Eu comprei uns boxes da Thompson um tempo atrás.
Mas de beisebol ou futebol americano?
Futebol americano.
Legal. Muito bom. Sanada a sua questão, Leandro Amin?
Sanada a minha questão. Fui rápido, hein?
Mas provavelmente por ser uma série, deve ter essa questão do arquétipo.
É.
Síndrome de Asperger, pra quem não sabe, é um autismo light.
Entendi.
Né? E o cara tem muito. Tem fixação por um assunto dessa forma. Tipo, tara, assim, tipo mesmo. Coleciona. E tem muita gente que é muito inteligente que tem. O Bill Gates tem, Mozart, Darwin. Darwin, por exemplo, o cara compilou vários animais, pá. Não é uma coisa tão negativa assim. Mas tem os problemas sociais, o cara não consegue olhar no olho enquanto fala. É. Enfim, é cultura também esse podcast.
Impressionante.
Agora vamos ao Hello Goodbye?
Vamos.
Muito bom, considerações finais, Sanzovo. Enquanto eu tiro uma selfie com o Leandro e a mim, vou tirar uma selfie.
Eu nunca sei o que fala nas considerações finais, então vou deixar como consideração final um abraço a todos aí. Espero que vocês continuem nesse.
Não, me explica isso.
Essa nova fase de só NFL que vocês continuem nos acompanhando. Você precisa deixar molhar o bico.
Ah, vocês ouvintes. Achei que era a gente. Acho que a gente ia continuar.
Não, vocês, eu tenho certeza. Eu tô agradecendo a todos que estão ouvindo.
Ah, tá.
E agradeço a oportunidade de estar aqui novamente.
Você almoçou aonde hoje? Ah, no Bandejão, né?
No Bandejão. 1,90 de puro prazer.
Tá 1,90 ainda?
1,90.
A única coisa imune à inflação neste país é o Bandejão, cara. É impressionante.
Ainda bem, né?
Amém, amém.
Entrei na faculdade em 2010 e era 1,90.
Que beleza.
Continue, Rodrigo.
E é isso aí, cara. Abraços.
O ruim é que o bandejão, o ticket do bandejão, quando era ticket ainda, ele era uma moeda corrente, praticamente, no campus. Agora não, agora é cartão. E também 1,90... Putz, 1,90 não compra muita coisa mais hoje em dia, né? A inflação tá delicada. Foi 1% em fevereiro. Em janeiro, uma coisa assim. Eu vi naquela televisão, na TV do metrô, sabe? Eu vi hoje isso. Quanta besteira, né, cara? Nossa senhora. Matheus, ilumine este podcast com um pouco de sua inteligência, porque eu só falei besteira nesses momentos.
Não, mas agora é o momento da besteira, pra verdade, né? Só pra poder despedir bem do pessoal, né? Um amigo, o querido amigo Guilherme Cautiorari, não estava acreditando que o podcast é ao vivo e falou que só acreditaria se eu falasse sobre Calvin Johnson e desse uma batatinha no ar. Ou seja, estou aqui usando a palavra batatinha para provar que isso
é. Qual a palavra que você queria que eu usasse, Leandro?
Esqueci.
Parrudo.
Parrudo.
Parrudo. Todd Gurley é um jogador parrudo.
Eu diria que o parrudo é o... Me perdi aqui.
É o Vince Wilfork.
Vince Wilfork é um cara parrudo. É parrudo. Desculpa, Matheus, te interrompi. Continue.
Não, é isso. E uma recomendação pro pessoal de série recente é American Crime Story.
Ah, muito bom, é verdade.
Tá contando a história do O.J. Simpson, que é um jogador muito... Jogador do Hall da Fama do college, jogador do Hall da Fama da NFL, que era um running back sensacional, só que acabou matando a ex-esposa e o amante. E a série nova, American Crime Story, tem 3 episódios só até agora, ela conta a história do processo que aconteceu, porque foi um processo bem pesado. Algumas atuações são bem ridículas, mas...
A do John Travolta eu não gostei.
O John Travolta como o Robert... Não, eu odiei o John Travolta como o Shapiro, porque parece que o Shapiro era uma pessoa boa. Não, isso não acontece. Mas é uma série legal porque conta a história, tipo assim, de um jogador que é famoso pra caramba e é o primeiro caso, provavelmente, que eu acho que parou um país pra poder assistir alguma coisa. De verdade, porque a perseguição... O O.J. Simpson tentou fugir num carro e a polícia começou a perseguir ele e todo o país parou pra ver. A ABC, não sei se era a ABC ou a NBC, tava passando as finais da NBA na...
Sim, Knicks e Houston, eu acho. E Rockets.
Cortaram o jogo pra poder mostrar, porque todo mundo tava de olho no que tava acontecendo no caso do Jay Simpson. Então, é uma série legal pra caramba, tem 3 episódios só, dá pra pegar rápido. 43 minutos por aí, eu acho que recomendo bastante. Tô gostando muito.
Muito bom, Rodrigo. O Jay
Simpson é um grande ator, um dos melhores filmes da história.
Corra que a polícia vem aí e corra que o programa vai acabar também. Vini...
Então, só rapidinho, pra galera do baseball entrar no segundabase.com.br, que a gente tá fazendo um preview bem legal da temporada da Major League Baseball, então tem lá todos os times sendo analisados um por um no segunda base.
Muito bom, muito rápido, muito eficiente, gostei, Vini. Vamos terminando então aqui, Rádio América, porque vai começar, você que gosta de bola oval agora, só que só pode passar pra trás, não pode passar pra frente, vai começar o mês oval sobre rugby, tá o pessoal do portal do rugby aqui, o Virgílio também. O pessoal comentou a Copa do Mundo de Rugby na ESPN. Falando nisso. Vamos terminando então. Quer falar mais alguma coisa, Rodrigo?
Não.
Não? Tá satisfeito? Tá tranquilo? Tá favorável? Sim. Leandro e a mim, tá tranquilo? Tá favorável?
Hasta la vista, baby.
Hasta la vista. Fizemos todo o estrago que podíamos. Eu estive aqui com Rodrigo Sanzovo, Leandro e a mim na produção, Matheus Rocha Ribeiro e Vinícius Veiga pelo Skype. Eu sou Antônio Curti. Essa foi a Rádio América. Para você... Uma boa tarde, uma boa noite para o seu time. Uma boa sorte.